Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, um dos apresentadores do programa, e se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Hoje já passamos da marca de 2 mil associados, espalhados pelos 25 estados da federação. Temos 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, sempre com debates muito interessantes, então acesse ibradim.org.br para conferir mais. Hoje eu tenho a honra de receber aqui meu grande amigo de longa data, de várias jornadas, ele que tem o dom da onipresença, Francisco Maia. Maia, que é presidente da Comissão de Arbitragem e Mediação do IBRADIM, ex-presidente do IBAP Minas e também do IBAP Nacional. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, Maia?
Tudo bem, Ricardo. E você? Prazer muito grande estar aqui participando desse grande sucesso que é o IBRADIMcast.
Muito bom, muito bom. E está com a gente aqui também o Luciano Ventura, que é vice-presidente de Relações Institucionais do IBAP Nacional, ex-presidente do IBAP PR, também companheiro aqui de causas e de debates aqui no Paraná. Meu amigo Luciano Ventura, tudo bem contigo, Ventura?
Ô, doutor Ricardo, obrigado pelo convite. Prazer estar participando aí desse evento aí de vocês. A gente que sempre está acompanhando de perto o trabalho que vocês têm feito no IBRADIM. É um prazer para a gente estar participando ao lado do meu colega Chico Maia, que também é referência para a gente nessa área de avaliações e de perícia. Então, é um prazer estar fazendo esse bate-papo aí com vocês. Agradeço o convite.
Muitas vezes, a definição de um processo judicial ou uma arbitragem exige a opinião de um expert. É aí que entra em cena a prova pericial, uma ferramenta tão fascinante quanto complexa e cujo conhecimento é muito importante pelo advogado que atua no imobiliário. Então vamos lá, vamos começar falando sobre perito, né, que é chamado de expert, né, justamente porque ele traz um conhecimento que as partes não têm e que o juiz também não tem, por isso que ele é considerado um referencial técnico. E quando a gente está falando de direito imobiliário, né, hoje a gente vai tratar um pouco assim, das causas de construção civil, né, defeitos construtivos, e também as avaliações, né, as avaliações de valoração de imóvel, que também tocam na área da engenharia. E uma das questões que a gente vê que são muito polêmicas quando a gente trata da, né, de perícias em processos judiciais, em arbitragem, é sobre a qualificação técnica do perito que vai avaliar essa questão construtiva. Como a gente sabe, a construção civil ela é uma área, né, que comporta muitas sub-áreas, né? Então, às vezes você tem uma questão que é um defeito construtivo, que é uma está relacionada ali com trincas, infiltrações de uma parede, mas você pode ter também questões relacionadas a movimentações de solo, você pode ter questões estruturais, né? Então, muitas vezes o perito ele vai precisar ter não só um conhecimento técnico de engenharia, mas um conhecimento específico daquela questão que é tratada, né? Vocês dois militam nessa área, né? O Maia como advogado também, como expert, o Ventura como expert, e eu queria ouvir, né? Primeiro você, Maia, né? Que tem a intersecção da engenharia com o direito, né? Para quem não sabe,
Maia é engenheiro também, além de formado em direito,
né? Eu queria uma primeira análise sua sobre essa questão, se a qualificação, essa qualificação mais ampla, mais genérica e também mais específica do perito na área de construção civil.
Eu vou me permitir, Ricardo, falar um pouco também aqui, ou explicar. Nós temos duas questões. A primeira é a atribuição. Atribuição é uma questão legal. Então, ela tem origem no sistema CONFEA CREA dentro das diversas modalidades profissionais que formam essa gama, essa multiplicidade que nós temos dentro do universo da engenharia. No caso específico, nós estamos falando da construção civil e muitas vezes da arquitetura, que é no sistema CAL. Bom, o profissional, ao sair da escola, ele adquire atribuição. Agora, a capacitação, ele tem que buscar por meio do aprimoramento profissional. E hoje, o nosso IBAP, ele já trabalha com o sistema de certificação. E foi o IBAP, em muitos estados, foi o pioneiro em levar essa disciplina das perícias para o meio acadêmico, como disciplina curricular de cursos. Aqui em Minas, por exemplo, nós introduzimos em diversas faculdades isso há quase 30 anos. E depois os cursos de pós-graduação proliferam no Brasil inteiro, a esmagadora maioria deles também coordenado pelo IBAP. Agora, é importante nisso que você falou, que o profissional da perícia ele tem uma formação mais holística, ele tem uma visão global e ele muitas vezes tem que buscar uma parte do seu trabalho com outro profissional. Eu já tive casos que eu poderia exemplificar aqui, por exemplo, da área geotécnica. A área geotécnica era ligada a solos, por exemplo. Nós tivemos um grande acidente em 1992 em Belo Horizonte, que nós trabalhamos com uma equipe de 5 geotecnistas, ou geotécnicos, que trouxeram muitas informações. Um deles, inclusive, apenas a título de curiosidade, era de uma especialidade que até então eu desconheci, tenho certeza que muitos que vão ouvir aqui não conhecem, que é o hidrogeólogo. Então, isso tudo é uma gama de conhecimentos e cabe exatamente o perito, aquele que tem expertise generalista, condensar esse tipo de informação para que ele possa, muitas vezes, traduzir de uma linguagem extremamente técnica para um linguajar que possa fluir. Inclusive, como hoje até disciplina o nosso diploma processual civil, que o conteúdo do laudo deve ser objetivo em linguagem acessível. Isso é uma coisa importantíssima. Mas eu vou deixar para o Luciano complementar, certamente trará aí luzes, não é, Luciano, para nós?
É isso aí, Maia. Acho que foi muito bem exposta essa tua preocupação, né? A gente via IBAP e na prática sabe que tanto essa área de perícias e de avaliações, a gente tem essas cadeiras na nossa universidade. Então, a tendência é que essas matérias sejam dadas mais no final do nosso curso. Mas eu vejo que isso não basta. Realmente, quando a gente sai da universidade, a gente ainda não tem essa bagagem, como o Maia colocou, né? Então, a área de perícias, o profissional ele deve atuar como um clínico geral. Esse caso prático aí que o Maia colocou foi muito bem colocado, porque a gente atua como um clínico geral. Então, a gente tem muitos casos que a gente depende de outros profissionais. Então, a minha formação é engenheiro civil, né? Muitas vezes, a gente é uma perícia multidisciplinar. Dependo de engenheiro eletricista, engenheiro mecânico. Então, mesmo nas avaliações e mesmo nas perícias, né, que a avaliação não deixa de ser uma modalidade de perícia, né, a gente precisa ter esse apoio dos demais colegas. E nessa questão, eu vejo que também não só a academia é importante, né, que nem o Dr. Rico comentou da questão dos problemas construtivos e tudo, eu acho que é importante também que o profissional tenha o conhecimento de campo também. Minha família sempre atuou nessa área de construção civil, eu sempre estive do lado do meu pai em obras de construção civil. Então, a gente aprende muito no campo. Como o Maia colocou, que a gente sai da universidade e você tem a atribuição para estar atuando como perito, mas só isso não basta. A gente tem que fazer cursos, tem que se especializar. O IBAP é o lugar certo para a gente fazer esses cursos. A gente sabe que tem muitos profissionais especialistas que vão estar compartilhando esses conhecimentos com a gente. Então, existe hoje muitos cursos de curta duração, muito material. A própria biblioteca do IBAP Nacional, a gente divulga muito material técnico, que é importante os profissionais buscarem esses materiais, participar dos congressos, eventos, seminários, fazer pós-graduação nessa área. O IBAP Nacional também já teve alguns cursos de mestrado até nessa área de avaliações e até estudamos a questão da certificação, que o Chico Maia é o nosso coordenador de um processo de revisão da certificação em avaliações. A gente discute muito também a certificação em perícias. Então essa é uma tendência que a gente acha que em breve vai estar vindo para o mercado. O IBAP é referência nessa área, né? Assim como o IBRADIM sempre está procurando o IBAP quando tem algum evento. Esse próprio podcast aí que você convidou a gente trazer o IBAP junto do IBRADIM, é uma honra para a gente estar aqui representando o IBAP e divulgando esses profissionais que atuam nessa área. Então, sempre que tiver uma demanda, é importante procurar o profissional ou um clínico que vai te orientar para dizer quem que é o especialista daquela área, mas é importante ter essa visão que não é simples, ah, se formou, já sai como perito e já resolve qualquer problema. Não, precisa realmente uma vivência mais de campo. A gente vê cada dia mais que é importante essa prática, esse conhecimento, esse compartilhamento de aprendizado entre os profissionais. Isso só com o tempo a gente consegue.
Você tocou num ponto, Ventura, que né, a gente até já viu algumas discussões a respeito disso. Por quê? Né? Trazendo para a área jurídica, né, o CPC, quando ele fala lá do perito, ele diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, que é o artigo 156, e fala que será escolhido entre os profissionais legalmente habilitados. Né? Hoje a gente não tem uma legislação dizendo quem pode ser perito, exceto a própria legislação que regulamenta a profissão do engenheiro e que estabelece como uma das atribuições do engenheiro exercer, realizar as perícias. E a gente vê esse problema na prática, né, Luciano, porque muitas vezes o engenheiro, ele se graduou, ele né, fez a sua inscrição no CREA, mas ele não tem essa vivência, né, essa experiência de prática, de obra, de campo, né, como você colocou. Muitas vezes, inclusive, a gente vê que às vezes é um profissional que acabou de se formar e não conseguiu um emprego, né, não tem um emprego permanente, digamos assim, e aí coloca o seu nome no cadastro, busca se disponibilizar como perito. E isso traz um problema, porque a vivência, né, da prática, e até assim, quem acha que engenheira civil é uma ciência exata, né? É porque nunca lidou com processos ou arbitragem, né? Que você tem lá o perito dizendo uma coisa, uma parte dizendo outra, o assistente da parte dizendo outra, né? Que realmente são questões muito difíceis, muito complexas. E muitas vezes o construtor que está envolvido num processo, ele acaba manifestando isso, né? Puxa, eu tenho vivência de obra, eu trabalho com obra há 30 anos, e aí coloca um perito ali que não traz essa experiência, que nunca fez uma obra, e acaba ficando descontente com o resultado, né? Com o resultado não só com a indicação, né, que ele faz, mas com o conteúdo do trabalho, né? Acho que o Ventura tocou muito bem, assim, para onde que a gente precisa caminhar para que a gente tenha mais segurança, né, nos peritos. Mas eu queria ouvir um pouco do Maia também, né? Você que tem muito conhecimento, com certeza já lidou com perícias muito boas e também com perícias não boas. Como que a gente pode caminhar para valorizar mais, para a gente ter segurança? Porque quando se indicar alguém, né, quando o juiz nomear um perito, né, que a gente sabe que realmente ela é perto, então uma pessoa com qualidade técnica para executar um laudo pericial. É caminhar para um certificado de perito, mas é por aí o caminho?
Ricardo, eu vou lhe dizer assim, vou começar a responder nessa última parte da sua pergunta e pegar o gancho que o Luciano já adiantou. Realmente, o nosso processo de certificação em avaliação, ele caminhou muito, e hoje é uma realidade. Nós estamos, inclusive, passando um processo de aprimoramento já. Eu costumo dizer que a segunda onda da certificação já está aí. Agora, é preciso hoje entender o porquê da certificação da perícia, ela ainda não caminhou como nós queríamos. Porque hoje nós estamos passando um processo de revisão da NBR 13752, que é a norma de perícias, que foi publicada há 25 anos, e eu fui o presidente da comissão de estudo, foi o autor do texto base, ela iniciou no IBAP Minas e depois foi para o nosso então subcomitê brasileiro de avaliações e perícias dentro da BNT. E essa norma já estava passando da hora de ser revista. E felizmente nós tivemos um grupo de colegas que assumiram essa função e essa norma está, acreditamos, o Luciano aqui me corrija se eu estiver errado, eu acredito que até o meio do ano que vem nós já teremos ela publicada. E ela será um instrumento talvez fundamental para a nossa realidade da certificação profissional. Agora, no início da sua conversa, da sua fala, eu queria falar um pouco mais, talvez, como advogado do que como perito. Mas uma experiência que eu tive muito interessante, uma não, várias na arbitragem, que infelizmente os nossos colegas ainda não colocaram em prática no contencioso judicial, que é o perito consensual. E a ele eu agrego um outro instrumento, que ele é fundamental para isso e que, lamentavelmente, também eu não estou vendo ser utilizado, que é o negócio jurídico processual. Por que que nós já não incluímos um contrato de locação? Eu vou dar um exemplo pontual. Eu desconheço uma ação renovatória que não tenha perícia. Mosca branca, eu nunca vi. Então, por que que nós não colocamos uma cláusula de havendo necessidade, de havendo no curso de um processo judicial, se a cláusula for judicial, a escolha do perito será feita por consenso e já estabelece o critério. Como que nós fizemos uma arbitragem que foi extremamente bem sucedida, que evita todos esses problemas que você falou? Nós dissemos lá, nós acertamos no curso da arbitragem, que a arbitragem tem mais propensão solução para esse tipo de coisa, que cada parte faria uma lista fechada de 10 nomes, que deveriam ser profissionais formados em engenharia civil ou arquitetura, com mais de 10 anos de formados, com mais de 5 anos de experiência em perícias e necessariamente associados do IBAP. Essas duas listas foram entregues em envelopes fechados e abertas simultaneamente. E lá surgiram dois nomes de consenso, que eram pessoas experientes, tá certo? Então, essa questão, ela é facilmente evitável em alguns casos. Em outros, eu conclamo os colegas advogados para envidarem esforços, para utilizarem essa sistemática que o novo diploma processual civil copiou da arbitragem, copiou no bom sentido, de forma salutar, que a perícia consensual, que ainda é incipiente no nosso meio.
Vamos explicar então o que é a perícia consensual, né? Só para o pessoal entender, que é quando, mesmo sem ter alguma previsão no contrato, ao verificar que a questão judicial vai demandar uma prova pericial, as partes conversam entre si e definem um nome de consenso ali do perito, ou seja, ao invés de o juiz nomear o perito, as partes assim o fazem, correto?
Sim.
Então, tá, só para o pessoal que eventualmente não conheça, já ficar ter a compreensão exata. Ventura, você ia comentar alguma coisa sobre isso também?
Não. Geralmente, quando procuram a gente para fazer um laudo, a gente sempre, inicialmente, vai para essa linha, mais ou menos, que o Maia colocou. A gente sempre tenta orientar o cliente a tentar, amigavelmente, já resolver aquela situação. Porque a gente sabe que qualquer processo leva anos e a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Então, a ideia sempre é já talvez evitar, né? Eu sou uma pessoa super da paz, nunca gosto de comprar briga com ninguém, então a primeira coisa que o cliente me procura, eu já tento orientar. Então acho que essa proposta que o Maia traz aí é uma tendência que eu acho que deveria ser mais explorada para desafogar até o judiciário e tentar resolver de uma forma. Talvez não seja bem o que teu cliente queira, mas é melhor ele perder um pouquinho de um lado, o outro perde um pouco e chega num consenso aí e tenta resolver. Então, acho que isso daí é muito bem-vindo e também a gente ficaria mais tranquilo porque saberia que o processo estaria sendo conduzido por um profissional, que nem o Maia comentou, pegar um profissional que vai ter especialidade nesse ramo, né? Porque na prática, como você colocou ali, doutor Rica, é que às vezes acontece do quê? A construtora está envolvida num processo, ou um construtor, ou um incorporador, quem quer que seja, e acaba indicando alguém da própria construtora, alguém da obra para atuar nesse processo e tal, e a gente vê que isso não, mais para frente não vai dar certo, entendeu? Porque é uma área muito específica, essa área da perícia, ela é da engenharia legal, que a gente chama, precisa ser um profissional especializado, entendeu? Apesar dele conhecer metodologias construtivas, ser um ótimo executor de obra e tudo, a gente sabe que é um jogo de xadrez, né? Vocês que são do direito sabem melhor que a gente sabe que é um jogo de xadrez, precisa saber mover essas peças. Então, o perito, com a fundamentação técnica ali, ele vai auxiliar o advogado a mover essas peças da forma correta, mas o ideal mesmo é tentar evitar essa discussão no judiciário e seria a situação ideal essa que o Maia nos colocou.
Eu achei muito interessante, né, essas ferramentas que o Maia citou, negócios jurídicos processuais, principalmente já definindo quem seria o perito, né, numa mecânica que remeteria até uma similaridade com os dispute boards, né, ou seja, as partes na formação do contrato, ou seja, vamos nos antecipar, nesse momento que está tudo em paz, vamos conversar, olha, vamos definir um nome que seja de consenso e que seja alguém distante da causa, né? Como Ventura citou, dá para se colocar ali um representante, né, da construtora, né? Mas nomear um perito que seja isento, que as partes confiem nele tecnicamente, você já ter essa definição, com certeza é fundamental. A gente falou de... O Ventura já começou a falar um pouco de custos também, esse é outro tópico que eu queria abordar com vocês, né? Porque realmente, quando a gente vai para um trabalho de um expert, isso acaba sendo um processo caro, né? Acaba sendo um trabalho caro, entre aspas, né? Caro no sentido de que tem uma remuneração compatível com o conhecimento técnico que está sendo exigido. E nesse sentido, muitas vezes as partes acabam não tendo essa compreensão, né? Vem lá a proposta de honorário do perito e já começa aquela, poxa vida, né? As partes passam às vezes meses para discutir o valor dos honorários do perito e atrasando ainda mais a causa, né? Aquela causa ali que muitas vezes tem um pleito de indenização, já tem juros de 1% ao mês correndo e as partes passam um ano ali discutindo os honorários do perito, né? É um pouco desafiador. Às vezes até a causa que está sendo discutida tem um valor técnico, tem um valor de pedido que é relativamente baixo, e aí quando vem a proposta dos honorários do perito, acaba ficando um pouco incompatível com o pedido. Queria ouvir vocês um pouco sobre esse desafio, né? Sobre como compatibilizar, né, os custos de uma perícia, que, é claro, o trabalho do perito tem que ser bem remunerado, até porque é um trabalho muito específico de alguém com uma bagagem técnica, que a gente vinha falando, e esse desafio de, acho que, sensibilização das partes sobre a necessidade de arcar com esses custos, né? Maia, você que tem bastante bagagem processual atuando nos diferentes polos, e que você pode contar um pouco pra gente sobre isso?
Pelo exemplo, a melhor coisa que existe na vida é você poder falar não o que, que você pensa, mas o que você fez ou faz. E quando eu tive a honra de presidir o IBAP Nacional, eu tive a preocupação de propor um regulamento de honorários nacionais. Mais do que uma tabela de honorários, que eu sou totalmente contra isso, seja de que matiz ela sair, e ela era apoiada em 5 pilares. Primeiro, na relevância, no vulto e na complexidade do trabalho a ser elaborado. Segundo, no volume e no tempo necessário à execução do trabalho. Terceiro, o valor do bem objeto do parecer ou do laudo. O local de residência do profissional e o local da prestação de serviço. Isso também interfere. E, por último, o tempo de atividade e a experiência do profissional. São esses 5 pontos que compunham o espectro que levavam à formação do honorário profissional. E procuramos estabelecer alguns parâmetros. Agora, existe uma preocupação, às vezes a gente vê que existe até um preconceito contra alguns honorários que são colocados de pessoas que procuram desvalorizar. E eu acho que é caro quando o perito faz um mau trabalho. Por mais barato que possa parecer, esse trabalho se tornou extremamente oneroso pelos desdobramentos que ele dá para a parte. Então, eu acho que seguindo esses 5 pilares, o profissional tem condição de compor algo que seja palatável para a parte e não existe uma regra única, mas eu acho que são 5 pontos que eu sempre trabalhei e procurei levar nessa proposta que foi aprovada na época e vigorou. Até ela nunca foi revogada, para te falar a verdade, mas hoje os regionais têm seus próprios regulamentos, são orientativos, como eu disse, não são tabelas de obrigatoriedade, mas são linhas que se adotam. E na época, esses 5 pontos é que eu procurei trabalhar.
Eu quero ouvir o Ventura também sobre essa questão dos honorários, mas quero já engatar, fazer o gancho com outra pergunta, que é justamente sobre as perícias de avaliação, que realmente são trabalhos que a gente que já atuou, né, a gente que contrata esses pareceres, a gente conhece o grau de conteúdo, né, o que tem envolvido num trabalho de avaliação feita por um perito, em comparação, por exemplo, com aquelas avaliações feitas por corretores de imóveis. Né? Nada contra, mas são trabalhos com um grau de profundidade muito diferente. E muitas vezes a gente precisa contratar esses trabalhos, por exemplo, para questionar uma avaliação da prefeitura para fingir TBI, e aí a gente vai buscar, né, os laudos com vocês que são expertos, e aí quando vem a proposta de honorários, às vezes o cliente, né, o proprietário de imóvel, a construtora, dá aquela, né, mas para fazer uma avaliação, tudo isso, então eu queria até que você, né, até porque está conectado com esse tema sobre a valorização e o valor do tempo do perito que está sendo despendido para fazer aquele trabalho, né, eu queria ouvir você e queria até que você explicasse, né, numa perícia para fim de avaliação, o que, que envolve esse trabalho, a pesquisa, né, esses detalhes, essas etapas do trabalho até chegar num parecer lá que está muito longe de ser simplesmente apontar um númerozinho ali, né, Ventura?
É, realmente é importante essa valorização do bom profissional, né? Como o Maia colocou. Existem, vendem o trabalho de perícia como sendo algumas empresas que vendem cursos, vendem, ah, o cara que é perito é um cara rico, ganha fortunas de dinheiro, trabalha de casa, é facinho de fazer. Eu que já estou bastante tempo nessa área, não conheço muitos peritos que ficaram ricos com isso. Eu vejo que tem muitos profissionais que trabalham bastante, é um trabalho que é árduo, você passa dias e noites trabalhando, tem questão de prazos para atender. Então, questão de remuneração não é aquela maravilha do mundo. E realmente existe muita discussão. Quando a gente manda a proposta de honorários, existe essa discussão, o processo fica parado, fica aquela discussão, vai, não vai, e querem abaixar, os advogados também ficam brigando para não, tem que abaixar valor e tal. Eu acho que também não é bem por aí, tem que ser um valor justo e que o profissional também faça um trabalho coerente, né? Com relação à questão de avaliação, né? O trabalho da engenharia de avaliações, que a gente chama, são feitos por engenheiros, arquitetos e agrônomos. Nós temos atribuição para fazer os laudos de avaliação, né? Existem outros trabalhos que são os tal de PETANs, que são elaborados por corretores. Na verdade, a resolução deles, da profissão deles, está que eles podem opinar quanto à comercialização. Então, a gente muitas vezes vê propostas de honorários de corretores, mesmo na área judicial, que são valores às vezes até iguais de engenheiros ou às vezes menores ou maiores, mas infelizmente a qualidade do trabalho não é da mesma forma, né? Porque muitas vezes eles simplesmente estão emitindo uma opinião sem a fundamentação técnica que exige, né? Então existe uma norma de avaliações, que é a norma 14653, que ela determina que seja feito o trabalho seja feito por engenheiros e arquitetos. Então foi uma norma que foi produzida já dentro do IBAP já há bastante tempo que a gente vem desenvolvendo essa norma. Forma, né? E ela não é só para avaliação de imóvel urbano. Ela é avaliação de empreendimento, avaliação de máquinas, equipamentos, recursos naturais, ambientais, patrimônios históricos. Então, é uma norma muito ampla, que precisa ter um conhecimento e muitas vezes é até uma avaliação multidisciplinar. Então, o nosso laudo, o laudo feito por um engenheiro, ele precisa ser um laudo fundamentado tecnicamente. Então, quando a gente apresenta esse laudo, ele tem que ser um trabalho auditável, ou seja, as partes vão poder analisar de onde que foi feito aqueles cálculos, vão poder criticar, vão poder apresentar outro laudo contestando essa avaliação. O que muitas vezes a gente vê é que em processos acabam querendo economizar ou às vezes o advogado não tem conhecimento, acaba contratando uma opinião de mercado, que é o que eles podem realmente fazer, e muitas vezes esse trabalho fica frágil. Pode ser que às vezes até seja dentro do valor do mercado, mas muitas vezes pode ser ou muito acima ou muito abaixo. Então, fica ruim daí para depois você contestar esse tipo de trabalho. Então, a gente sempre orienta os advogados a que contratem engenheiro de avaliações, ou seja, um profissional que tem a habilitação e a capacitação para fazer esse trabalho, e que esse trabalho seja um trabalho de qualidade. Então, a questão de remuneração é discutível. Você pode pegar um profissional que recém-formado que possa fazer um trabalho de qualidade também, né? Não podemos criticar que o profissional recém-formado também não tenha essa capacidade de gerar um trabalho de qualidade. Mas é importante que você contrate um profissional que faça um trabalho bom e que eu vejo esse investimento que as partes vão fazer é um investimento. Então, muitas vezes lá para frente, quando eles me contratam, eu passo a proposta, fica nessa discussão, ah, tá caro, tá barato. Mais para frente, quem me contratou geralmente vem e fala, pô, Luciano, legal, valeu a pena esse investimento que eu fiz. É muito irrisório pelo valor da ação que ele está discutindo. Muitas vezes esse valor vale a pena ele fazer, esse pagar um pouquinho a mais, mas a qualidade do trabalho que ele vai ter para defender ele na questão judicial vai valer a pena. Então, a orientação sempre é contrate um engenheiro de avaliações, um engenheiro ou arquiteto para fazer uma avaliação quando for essas questões imobiliárias, que você vai ter como você depois discutir esses valores, vai ser um trabalho auditável, vai ser um trabalho de qualidade. Então, a gente sempre está demonstrando isso, então é importante estar divulgando isso para os associados do IBRADIM, para que quando precisarem algum trabalho relacionado a avaliação imobiliária, procure um profissional que atue nessa área, um profissional que vai poder fazer um trabalho de qualidade e também analise, pegue o currículo desse profissional, veja se realmente é a área de atuação dele. Então, é importante deixar claro que avaliação, laudo de avaliação é uma coisa, opinião é outra. Opinião, qualquer um pode dar. Um porteiro de um edifício, muitas vezes, tem uma opinião muito bem fundamentada, ele sabe quanto vale o valor do apartamento, mas é diferente de um laudo de avaliação. Nós temos que dar o valor e temos que fundamentar, temos que provar o porquê que vale aquele valor. Então, são muitas questões envolvidas no laudo de avaliação. Não é só o valor que a gente está colocando. Tem questão de habitabilidade, questão da localização que a gente vai ver se o imóvel atende às normas técnicas, se tem alguma restrição, se ele foi... tem algum indício que a gente chama de leak, de indício de contaminação. Então, a gente faz uma análise muito maior, vai ver se tem problema estrutural. Então, isso não tem como alguém leigo poder identificar isso. E isso, como são valores muito altos, né? Imóvel não é uma coisa barata, não é uma coisa que você está trocando toda hora. Então, vale a pena você pagar um pouquinho a mais e ter um trabalho de qualidade. É um investimento que vale a pena você fazer. Quer seja quando você vai comprar, adquirir, ou quer seja quando for uma discussão judicial. judicial, vale muito a pena você ter um profissional qualificado e que tenha habilitação e capacitação para fazer isso.
É porque, como você falou, né, as características de um imóvel, né, de um imóvel até por conta do edifício em que ele está localizado, quando é um apartamento, por exemplo, tudo isso vai interferir no valor, né? Então, muitas vezes a gente vê as discussões caminhando para um caminho, ou até mesmo essas avaliações feitas pelo fisco, né, para alguns lançamentos tributários, são avaliações que partem simplesmente assim, o metro quadrado no bairro tal, e não alcançam, né, muitas vezes essas questões, características de um imóvel. Em um imóvel, às vezes, por exemplo, que tem, a gente vê isso em algumas cidades, né, alguns bairros aqui de Curitiba, que tem edificações mais antigas, em que o condomínio é muito caro, porque às vezes é um por andar, então a cota de condomínio fica muito alta, né? São poucos apartamentos. Se você tentar vender um apartamento desse pelo mesmo valor que vende, né, em um outro edifício que tem uma taxa condominial barata, às vezes até 5-6 vezes menor que a outra, você não vai conseguir. Além dessas questões, um prédio é mais velho, mais novo, tem defeitos construtivos ou não tem, né? E é isso que essa avaliação de vocês capta, né? Até porque essa avaliação ela é formada principalmente pelas pesquisas, né, em que vocês identificam as transações imobiliárias realizadas em imóveis similares na região, né? Então é uma pesquisa que alcança toda essa profundidade. Acho bem legal destacar isso. Falar um pouquinho agora sobre, a gente está falando muito no perito, né, na figura do perito, e aí tecnicamente, do ponto de vista processual, o perito é aquele nomeado pelo juiz para entregar o laudo, né, o perito do juízo. Mas esse trabalho dos experts também envolve, especialmente, a assistência técnica para a parte, né, para ambas as partes. Então o juiz dá a oportunidade das partes nomearem, indicarem um assistente técnico, que é justamente um perito, né, nesse sentido de alguém que tenha formação e conhecimento técnico avançado, que vai subsidiar as partes nesse litígio. E aí eu quero já passar para o Maia para explicar um pouco sobre o trabalho do assistente técnico, a importância, e justamente como que ele atua nessa tarefa de municiar ali aquela parte com as informações técnicas que ela precisa conhecer, né, e que o advogado da parte, né, que vai veicular esse processo, precisa conhecer para litigar.
Eu já nos posicionamos um artigo sobre isso. O assistente técnico, ele é o consultor técnico das partes. Em inúmeros casos, nós já tivemos oportunidade de já trabalhar numa ação até antes do ajuizamento da ação. Antes da fase pericial, tem sido muito comum, porque o assistente técnico é que vai clarear a parte e ao seu advogado sobre as questões que estão sendo discutidas. Muitas vezes, até mesmo para apontar um equívoco. Eu tive um caso uma vez, eu trabalhava para uma grande empresa patrimonial em Belo Horizonte, que tinha vários loteamentos, e por o departamento de cadastro dessa empresa transmitiu uma informação equivocada ao jurídico, e quando nós fomos contratados, numa fase aí já pré-pericial, ação em andamento, nós identificamos que o lote, que seria objeto do questionamento, estava errado. Então nós imediatamente comunicamos ao advogado, ele procurou entrar em contato, pediu extinção do processo, pagou, obviamente, os prejuízos que aquela pessoa teve, mas se não fosse isso, essa empresa teria entrado numa aventura. Então, cabe ao assistente técnico, por exemplo, às vezes as pessoas perguntavam, hoje diminuiu muito, se o assistente técnico pode fazer o quesito, por exemplo. É lógico que ele não vai fazer sozinho, mas é obrigação do assistente técnico, pelo menos, sugestionar o quesito, discutir, obviamente, com o advogado, é uma questão feita a quatro mãos, mas o assistente técnico, ele é o consultor. E quando recebe o laudo do perito, até mesmo antes de fazer o seu parecer, ele tem que discutir, tem que interpretar, e tem que explicar ao advogado e à parte. Em linhas gerais, seria isso para a gente mais objetivar.
Eu queria ouvir um pouco do Ventura sobre o trabalho, né? Até porque ele exerce esse trabalho também como assistente técnico.
Justamente, acho que é a área que eu mais atuo atualmente, é como assistente técnico. E é muito importante, né, esse alinhamento com o advogado, né? Então, como está se discutindo questões técnicas, questões de engenharia, logicamente não é de conhecimento do advogado essas questões, diferente do Chico Maia aqui, que ele é advogado e engenheiro, mas na grande maioria dos casos, a gente tem o advogado que é leigo naquele assunto. Então é importante já no início do processo, já tá alinhado o advogado conversando para ver qual o caminho da ação que vão seguir, né? Então, desde a montagem dos quesitos, apresentar a sugestão de quesitos para o advogado, logicamente que o advogado vai ver essa questão mais jurídica, como que pode conduzir melhor o processo, mas você está dando essa assessoria. Então é muito importante não deixar lá para frente, que muitas vezes acontece de a gente ser procurado, ó, Luciano, precisa passar a proposta aqui, já recebemos o laudo, a gente tem até, acabei de antes de entrar aqui no podcast, eu recebi uma ligação do advogado que precisa até dia 30 agora apresentar uma manifestação. Então já passou todo aquele processo, a gente já não tem como interferir tanto, mas a gente logicamente vai tentar também atender, mas não é o ideal. O ideal é que desde a montagem dos quesitos, o acompanhamento da diligência junto ao perito, você está junto com o perito, com o assistente técnico, na vistoria, muitas vezes você já identifica certas questões que você já pode, naquele momento, já conduzir o perito para determinada interesse do teu cliente, né? Você identificando alguma coisa no dia da vistoria, no dia da perícia, né? Você já muitas vezes já identifica, já tem a reunião. Então, não deixar para a última hora. E daí, logicamente, quando recebe o laudo pericial, você fazia essa leitura que o Chico Maia colocou. Você fazia essa leitura, montar a tua minuta do teu laudo. Geralmente é assim que eu trabalho, eu monto uma minuta do laudo, encaminho para o advogado fazer uma análise. E muitas vezes ele simplesmente fala, não, é isso aí, Luciano. Nossa, eu nem tinha percebido isso, você me abriu uma luz. Ele simplesmente pega e junta no processo aquela questão, porque o que está sendo discutido é uma questão técnica, né? É uma questão de engenharia naquele momento. Então, logicamente, depois vai seguir, o advogado vai seguir conduzindo o processo, mas aquela importância daquela manifestação do assistente técnico na hora que recebe o laudo do perito, aquele momento em que o assistente técnico vai efetivamente se manifestar nos autos, é fundamental a importância que ele esteja alinhado com o escritório da advocacia, que seja alguém experiente. Então, reforçando essa importância do nosso trabalho, mas a gente sozinho também não ganha o jogo, tem que ser um jogo em equipe.
Ibra Dicas.
Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo regulamentar. Nós temos um quadro aqui no podcast que a gente dá dicas, indicação de qualquer tipo de material, conteúdo para o nosso ouvinte que tenha alguma relação com o tema que a gente está discutindo. Eu vou começar aqui, depois quero ouvir, né, as dicas que vocês tenham. O Maia tem, pode sugerir um dos seus 50 livros, Maia, que você, ou artigos que você tem. Eu vou começar aqui, eu já citei no nosso congresso a obra, que é o curso de Direito Imobiliário do Marcos Vinícius Motter Borges, que tem um artigo sobre vícios construtivos do José Carlos Puoli, que eu acho muito legal. Mas eu vou citar também um conteúdo aqui diferente, mas muito legal. Eu sempre fui muito apaixonado pela engenharia, meu avô tinha construtora, eu sempre gostei muito dessas causas, dessas pretas ligadas à engenharia, né? Por isso até que tenho já muito tempo de convívio com o Maia, né? Fizemos até curso para dispute board, né, Maia? Eu gosto muito desse tema das construções. E a Discovery Channel tem várias temporadas aí de séries sobre mega construções, obras incríveis, obras remotas, e que eu sempre gostei muito de assistir, até porque mostram toda essa complexidade do processo construtivo e muitas vezes mostram os problemas que acontecem nas obras ou problemas que acontecem com as estruturas já prontas e que vão demandar uma reforma, e que a gente que é advogado, né, e vocês peritos também, sempre vai fazer alguma conexão assim, com alguma questão que vive, né? No YouTube tem muitos episódios disponíveis, né, pessoal? Só botar lá mega construções, obras incríveis, vão encontrar lá. Tem programas sobre o Eurotúnel, como foi construído, a nova ponte de São Francisco depois do terremoto, as ilhas artificiais de Dubai, o Canal do Panamá, né, que é uma das construções mais incríveis da humanidade. Então fica a minha dica aí pro pessoal que gosta de engenharia, né, e desse processo em geral, para conferir isso. Maia, o que você tem de dica aí para o nosso ouvinte sobre perícias, vícios construtivos? O que você manda para nós?
Para ser bem objetivo, eu sugiro primeiro consultar não só o site do IBAP Nacional, como dos IBAPs estaduais, que hoje existe uma produção incrível. Nós tivemos agora no Congresso uma série de lançamentos, revistas, livros. O próprio Google hoje, você colocar lá livro sobre perícia, livro sobre avaliações, já vai aparecer uma bibliografia imensa. E agora, no Congresso, nós publicamos os cadernos técnicos de avaliações e perícia do IBAP Nacional. Estão disponíveis, foi distribuído físico, mas está distribuído em meio digital também. E essas revistas, todos os principais IBAPs estaduais estão produzindo revistas técnicas. Paraná e Minas, pelo menos, eu conheço. O Minas soltou, inclusive, agora no Congresso, inclusive um artigo nosso sobre a questão da obrigatoriedade do uso da norma técnica em perícias judiciais, que é uma tese que eu tenho defendido e que teve uma jurisprudência nesse sentido recentemente no Estado de São Paulo, que convalidou essa nossa posição. Então, seria a dica que eu dou, é procurar os IBAPs. Os IBAPs são hoje a maior fonte de informação que nós temos aí nesse sentido.
Ventura, sobrou alguma dica para você dar? E onde o Maia já esgotou todas as possibilidades?
Ele falou muito bem ali, mas faltou falar o livro do Chico Maia. Eu já recomendaria comprar o livro do Chico Maia.
Obrigado.
Já li, reli, e volta e meia eu pego a edição atualizada aí. Então, recomendo ler os livros do Chico Maia. Como ele colocou, a biblioteca do IBAP Nacional, ela é gratuita, ela é aberta, tem muito material. Além da biblioteca do IBAP Nacional, vocês também vão acessar muito material no YouTube do IBAP Nacional. Foram diversas lives, diversos eventos. Eu recomendo que quem gosta dessa matéria acesse a biblioteca do IBAP Nacional, acesse o YouTube, os IBAPs Minas, o IBAP Paraná também tem revistas científicas também gratuitas que vocês podem baixar, tá lendo essas revistas, de excelentes artigos. Tem cursos, eventos que a gente sempre está divulgando e também tem muitos livros. A principal editora que publica livros dessa nossa área é a editora Aleud, que a gente tem, sempre faz uma parceria com eles nos eventos nossos, eles estão levando esses materiais aí. Então, quem se interessa no assunto, acessa o site lá da editora Aleud, que eles têm um ótimo conteúdo aí dessa área. Aí vocês com certeza vão achar lá o livro do Chico Maia e muitos outros aí que são referências para nós. E é um prazer estar ao lado dele aí nesse podcast aí de vocês aí do Ibradinha, que são referências para nós também.
Muito legal, muito bom. Pessoal, só posso agradecer muito a vocês por terem compartilhado todo esse conhecimento aí conosco, né? A gente se encontra aí pelas trincheiras do direito da construção. Maia, muito obrigado, meu amigo.
Obrigado também, foi um prazer muito grande. Parabéns, Luciano, por tantas contribuições para esse nosso posicionamento e para você também, Campelo, pela sua forma de conduzir. Eu acho que, logicamente, o assunto é objeto até de pós-graduação, não. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer algumas coisas importantes para as pessoas também. Isso que é importante.
É isso aí. Ventura, muito obrigado e até uma próxima.
Valeu, Rica. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar ao lado de vocês. Um prazer estar ao lado do Chico. E estou vendo que agora o próximo caminho eu vou ter que me associar ao Ibradinho também, que até o Chico já me fez o convite. Acho que é por aí. Vamos se associar e vamos se unir. Acho que fortalecer as nossas entidades. Acho que vocês estão no caminho certo. É isso aí.
Será muito bem-vindo. Um abraço, meus amigos. E até a próxima.
Esse foi o Ibradim Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.